na informação às 13. Boa tarde, Feliciano.
Vamos então aos títulos. O alerta do Comando Distrital de Operações de Socorro está prevista a subida do nível do Tejo durante as próximas horas. António Costa, Primeiro-Ministro, esteve de visita à Sertã. O Centro de Inovação das Florestas mereceu a atenção do governante por tomar obras em São Pedro. Causam polémica. Anabela Freitas esclarece todo o processo.
E para este sábado tinha previsto o Instituto Português do Mar e da Atmosfera dia muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros e possível queda de neve acima de 800 metros. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral. Temperaturas máximas previstas para Castelo Branco 12 graus, Coimbra e Évora 13, Porto Leiria, Tomar e Lisboa 14, Santarém 15, para Faro 16.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Nabão foi alvo de violentas descargas poluidoras durante a madrugada deste sábado, mesmo das piores de que há memória nos últimos tempos. A fazer fé no estado da água, não restam dúvidas da dimensão deste ataque ambiental, sendo que o rio está completamente branco, cheio de espuma e com um odor que denuncia facilmente que estão em causa consideráveis focos poluidores. Não deixa de ser uma evidência que, mesmo com mais fiscalização no terreno, os criminosos teimam em prevaricar e cada vez de forma mais intensa, colocando a nu as limitações das entidades competentes pela água. Área, neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, do que ainda não tornaram públicos os nomes dos agentes infratores, nem mesmo depois das análises realizadas no decurso dos últimos dias. O alerta é do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Ainda há várias vias afetadas com a chuva intensa das últimas horas. É o caso das submersões da Ponte dos Alcaides, em São Vicente do Paúl, Conselho de Santarém, da Estrada Municipal 590, que liga Coço e Santa Justa, em Coruche, e ainda ao Caminho Municipal Setil Ponte do Reguengo, no Cartacho. Desde o último comunicado, o caudal do Rio Tejo continua com variações, sendo que o CDOS fala em tendência de descida para as próximas horas. Mas, no mesmo texto, refere-se as condições meteorológicas para os próximos dias poderão originar uma subida dos caudais do Rio Tejo, sobretudo pelo potencial de ocorrência de elevadas concentrações de precipitação. Refere-se que as barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado valores com flutuação entre os 1.000 e 1.500 metros cúbicos por segundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Lourenço dos Santos confirma-se como candidato à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata. O antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, tido como eterno cabeça de lista do PSD à Câmara Nabantina, prepara-se assim para voltar à política ativa, numa corrida com Lourdes Ferromau, também ela candidata à liderança da citada Comissão Política. A apresentação oficial de Lourenço dos Santos será nesta quarta-feira, dia 21 de março, pelas 19 horas, na sede da Rua da Fábrica da Fiação. E há uma novidade. João Terreiro, atual presidente da Conselhia, será o candidato a presidente da Mesa da Assembleia de Militantes, algo que confirma o que se suspeitava. A candidatura de Lourdes Ferromau não tem a concordância dos atuais dirigentes. Na mesma sessão, nota ainda para as presenças de Luís Graça, que será o mandatário, e de Manuela Ferreira Leite, que fará uma pequena palestra sobre o novo ciclo do PSD.
Rádio Air, informação.
As adversas condições atmosféricas que se têm feito sentir nos últimos dias tornam impossível colocar máquinas no terreno. Foi desta forma que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno da intervenção que tem decorrido nas imediações do Centro Escolar de São Pedro, sendo que o objetivo, recorde-se, passa pela criação de lugares de estacionamento ordenado para os utilizadores daquela estrutura. Tal como a Hertz avançou, nesta quinta-feira, alguns detritos da obra foram arrastados com a força das águas pluviais para terrenos privados, o que resultou em lamentos de Lourdes Ferromau, presidente da Junta de São Pedro, à forma como os serviços têm realizado a empreitada. Em jeito de reação, Anabela Freitas disse então que a obra não está terminada e nem sequer abandonada.
A intervenção que estamos a fazer junto ao Centro Escolar de São Pedro ainda não está terminada. E, portanto, falta colocar as meias manilhas que vão servir de valeta e depois falta pavimentar aquele troço. Agora, toda a gente compreende que com as condições climatéricas que estamos a atravessar, que é impossível colocar máquinas no terreno para fazer a intervenção. E, portanto, a intervenção não está de forma nenhuma terminada, nem nunca íamos deixar uma obra naquele estado. Portanto, e a senhora Presidente sabe, desde o início, os nossos serviços, portanto, a obra foi acompanhada também pela Junta de Freguesia, qual era o nível de intervenção que nós iríamos fazer. E, portanto, ninguém abandonou a obra. Aquilo que lhe posso dizer é que a obra não está finalizada, faltam colocar as meias manilhas que vão servir de valetas e depois repor o pavimento.
Está em causa uma intervenção necessária para quem utiliza, ao fim e ao cabo, aquela estrutura, o centro escolar, entenda-se?
Exato. Portanto, era algo que, sobretudo os utentes do centro escolar, a comunidade escolar, já vinha reportado há vários anos à Câmara Municipal e, portanto, a Câmara Municipal, efetivamente, deixar as crianças em segurança, as pessoas poderem estacionar, quem trabalha poder estacionar o seu carro junto àquela via, dar ali condições de as pessoas poderem passar e atravessar a via em segurança e, portanto, resolvemos avançar por administração direta, não faz sentido. A Câmara é uma intervenção simples, a Câmara tem as máquinas, tem os recursos humanos disponíveis, não faria sentido estarmos a contratar este serviço fora, tendo a Câmara os recursos internos que pudessem fazer este tipo de intervenção. Agora, a mesma não está ainda terminada.
Caner San, num comunicado enviado para a ERT, lamenta a posição assumida pela Câmara de Torres Novas no processo de vistoria conduzido pelo IAPMEI à Fabrióleo e que levou à decisão de encerramento desta unidade fabril do Conselho de Torres Novas. A Associação Empresarial da região de Santarém fez questão de recordar que a empresa tem cerca de 80 trabalhadores, acusando a autarquia de assumir uma atitude parcial durante todo o processo, ao invés de mostrar uma postura construtiva e de diálogo para que fossem encontradas soluções que permitissem a viabilidade da empresa e a defesa dos postos de trabalho e que, ao mesmo tempo, garantissem o respeito pelo meio ambiente e o cumprimento de todas as regras e obrigações ambientais. A NERSAN defende que as autoridades municipais devem ser agentes promotores e impulsionadores da geração de riqueza, de emprego e do bem-estar geral dos seus munícipes, não compreendendo que a autarquia de Torres Novas escolha prejudicar e pedir o encerramento de empresas em vez de seguir o exemplo dos seus congêneres, como foi o caso recente da poluição no Tejo, trabalhando com os empresários e as instituições envolvidas em soluções que permitam o equilíbrio e o crescimento do seu concelho. Neste mesmo texto, a Associação refere, então, que neste contexto não se identifica com a atuação da Câmara Municipal de Torres Novas, particularmente neste processo, e se irá reservar ao direito de apoiar esta ou outra qualquer empresa que manifeste disponibilidade e compromisso para cumprir e evoluir na obediência das regras ambientais e com a legislação do seu setor. Refira-se que a ERTS tem tentado obter uma reação de Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, mas até ao momento não tem sido possível falar com o autarca. Uma senhora de 83 anos foi assaltada e violada na própria casa, situada na Vila de Sardual, perto da Igreja Matriz, sendo que os crimes, apurou a ERT, terão sido cometidos na última segunda-feira. Numa primeira fase, a Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local, mas nesta altura é a Polícia Judiciária que comanda as investigações. A idosa foi transportada para o Hospital do Tomar, pois sofreu diversos traumatismos, para além de, como é óbvio, necessitar de acompanhamento psicológico. Refira-se que a senhora estava sozinha em casa, pelo que as autoridades suspeitam de que alguém conhecesse o dia-a-dia da vítima. Ainda nesta quinta-feira, houve lugar para outro assalto à residência no Sardual, neste caso a uma habitação de pessoas que não estão a tempo inteiro na vila. Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, em declarações à ERT, confessa-se preocupado com este conjunto de situações e deixa o alerta em torno da falta de efetivos nos concelhos do interior.
Sim, claro que me deixa preocupado, deixa-me muito preocupado, apesar de, por exemplo, no Sardual, se formos ver, temos 5 assaltos registados desde o princípio do ano, por isso não se pode falar que haja uma onda de assaltos. O que há, na verdade, aquilo que eu tenho dito, e tive a oportunidade até de há cerca de 15 dias dizer ao Sr. Ministro da Administração Interna, dizer que a partilhar a minha preocupação por todo o interior do país, que, pelo aquilo que me foi transmitido por um próprio general da GNR, me disse que tem uma carência de cerca de 4 mil efetivos para o interior de todo o país, de norte a sul. Por isso, quando assim é, as populações estão, muitas vezes idosas, estão mais vulneráveis a este tipo de situações, porque não há uma presença permanente, não há... Esta situação eu tenho vindo a alertar até em questões de incêndios, no próprio apoio ao combate ao incêndio, em que nós temos verificado que, na verdade, a presença da GNR é fraca, não é uma questão questão operacional. Posso dizer que, por exemplo, ano passado, nos grandes incêndios aqui da nossa região, foi preciso a PSP, que não tem competências neste nosso território, foi preciso a PSP vir para os nossos territórios apoiar o serviço da GNR. Por isso, há muita coisa a fazer, há um trabalho que é muito importante fazer, realmente dar confiança às pessoas para que nas suas casas possam estar descansadas. Agora, isto é uma situação que quero acreditar passageira, quero acreditar a GNR está no terreno, assim como os órgãos de investigação, tenho certeza disso, não é que eu tenha algum dado extraordinário, mas no Estado de Direito é assim que as coisas funcionam. Agora, lamentavelmente, e é por aí que temos que caminhar, é reforçar e voltar a termos confiança na presença permanente dos órgãos da segurança, nestes meios de segurança dos nossos territórios. E como já disse, faltam pelo menos 4 mil elementos à nossa GNR para o interior do país. Não é um problema do Sardual, não é um problema da nossa região, é um problema do país.
Esta sexta-feira ficou marcada pela visita do Primeiro-Ministro António Costa à Sertã, neste caso ao Centro de Inovação e Competências da Floresta. Está em causa mais uma etapa do roteiro da inovação, programa que tem por objetivo reforçar a confiança nos agentes públicos e privados e divulgar casos relevantes de inovação e com potencial de demonstração. Toda a comitiva visitou as diversas valências do centro, a Fab Lab, a sala de formação, onde estava a decorrer uma formação de sapadores florestais, e a nave de investigação, na qual foi possível assistir a um dos muitos testes à madeira possíveis de realizar naquele centro. No período de discursos, nota para as palavras de Paulo Farinha Luís, presidente da direção do CERQUE, que se congratulou com a presença de António Costa.
Começo por cumprimentar a Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, dando-vos as boas-vindas num dia particularmente feliz e gratificante e de grande significado para o CERQUE, e acredito também para o Conselho de Sertã e para esta região, acreditando igualmente, também será igualmente, para todos os associados e em especial para os seus fundadores, a Universidade de Coimbra, o município de Sertã e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Constitui motivo de regozijo para o CERQUE receber Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, numa visita inserida no roteiro da inovação, sendo que, por isso, para nós não poderia ser mais feliz o contexto da sua vida. O projeto que hoje visita é a materialização de uma ideia e de um conceito que tem por objeto a investigação e de desenvolvimento experimental, a formação, a transferência de tecnologia, a consultoria, a certificação e validação dos produtos e soluções, a produção florestal, a produção industrial, a aplicação de produtos, a manutenção e a desativação e reciclagem destes mesmos produtos.
Por sua vez, José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, focou os incêndios de 2017, relembrando que calamidades desta natureza combatem-se, acima de tudo, com organização territorial e com uma drástica redução da carga de combustível desnecessária e perigosa, isto é, com a disciplina do meio ambiente e da própria natureza.
15 de março terminou o prazo estabelecido para que todas as limpezas dos terrenos fossem realizadas por seus proprietários, de acordo com o estipulado na legislação. É já do conhecimento público que foi adiado o prazo para a aplicação de coimas relativas à não realização desses trabalhos, tendo o Governo aprovado um decreto-lei nesse sentido, desde que os mesmos trabalhos fiquem concluídos até ao mês de junho. Todos nós compreendemos que o objetivo desta campanha não é a caça à multa nem o sancionamento, mas sim a eliminação do perigo e o aumento das margens de segurança, afastando a matéria combustível para níveis de segurança aceitáveis. O incentivo parecem fundamentais nesta questão. GNR, bombeiros, autarquias e organismos estatais devem prosseguir uma estratégia positiva, seguindo de resto esta decisão benevolente e sensata do Governo. Esta parece que começa a ser finalmente uma causa verdadeiramente nacional. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor tem razão. Nunca como este ano houve um esforço tão grande para ter uma floresta mais limpa e segura. Esperamos que todas estas medidas permitam começar a minimizar os danos e a potenciar o rendimento da nossa fileira florestal. É urgente que isto aconteça. Este flagelo, os grandes incêndios florestais que tudo levam à frente e que, pela dimensão que atingem, se propagam a casas, a residências, a zonas urbanas e industriais, e que o destroem são demasiado poderosos para se combaterem apenas com bombeiros e com água, com meios aéreos.
António Costa fechou a sessão. O primeiro-ministro abordou a inovação como sendo o motor do desenvolvimento do nosso país. É algo que existe e ajuda a valorizar todos os territórios. Pode e deve ser um fator de coesão, referiu.
Este roteiro da inovação visa passar uma mensagem fundamental e demonstrar como essa mensagem pode ser e é uma realidade. A mensagem fundamental é que a inovação é o motor do desenvolvimento do nosso país. Hoje, se quisermos continuar a crescer, a criar emprego mais e mais qualificado, nós precisamos de investir na inovação. Investir na inovação não é investir só nas ciências do espaço, não é investir só nos grandes centros urbanos. A inovação é algo que existe e ajuda a valorizar todos os territórios. Pode e deve ser um fator de coesão e pode e dá a ser desenvolvido em muitas instituições fora dos grandes centros urbanos. Comecei este roteiro de inovação precisamente no Instituto Politécnico de Bragança. Porventura, a unidade de ensino superior mais distante dos grandes centros urbanos. E aquilo que hoje aqui podemos ver, neste exemplo do CERQUE, nesta parceria entre o município da Sertã, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Universidade de Coimbra, é que a investigação e a sua aplicação na valorização dos recursos endógenos é possível fazer aqui na Sertã. E esta demonstração é da maior importância quando o país tem como prioridade a prevenção dos incêndios florestais. Porque, como temos dito, os incêndios de verão combatem-se no inverno. E combatem-se designadamente ordenando a floresta e combatem-se também limpando as matas.
A Câmara Municipal de Orém aprovou a cedência da antiga Escola Básica de Moitas, Gaiola, à Junta de Freguesia de Fátima e formalizou a cedência do espaço situado na Praceta Professor António de Oliveira à Universidade Sénior de Orém. Os protocolos de cedência foram discutidos na última reunião de Câmara e aprovados por todo o Executivo. No seguimento da política camarária de disponibilização dos edifícios escolares encerrados às associações e juntas de freguesia, o município definiu a cedência da antiga Escola Básica de Moitas à Junta de Fátima para usufruto das associações que desenvolvam atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas. Assim, pretende-se que o espaço seja um agregador de sinergias que tragam contributos positivos para o desenvolvimento social da freguesia e do lugar. A reunião de Câmara de dia 5 de março serviu também para formalizar a cedência do espaço já há algum tempo utilizado pela Universidade Sénior de Orém, embora nunca tenha sido celebrado qualquer protocolo nesse sentido. Neste contexto, o documento estabelece que o período de vigência da cedência é de um ano, sendo renovada automaticamente por igual período de tempo, caso não seja denunciado por qualquer das partes. A Universidade Sénior de Orém tem já muito trabalho desenvolvido desde a sua gênese e pretende continuar a proporcionar contributos positivos para o desenvolvimento educacional, social, cultural e criativo do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.